mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Eu sou de fora. O senhor quer me informar se esse bonde passa no Largo do França?
Não, não, senhor. Eu devia ter pegado o Silvestre. Esse aqui é o Paulo Amatos.
Diabo. Como se chama essa rua, hein?
É Joaquim Murtinho. É melhor saltar e pegar outro bonde.
Ah, o senhor também chegou de viagem, né? Eu tô conhecendo pela sua bolsa de lona.
Não, a minha bolsa tem o nome de uma companhia aérea, mas eu não tô chegando de viagem, não. O senhor não vai saltar?
Olha, olha, que rua é aquela, hein? Que rua é aquela?
Aquela? Deixa eu ver.
Espera aí, rapaz. Larga a minha bolsa.
Está todo bonde entrando.
Para, o bonde. Roubaram a bolsa do homem.
Ele já vai longe.
É. Ele roubou a sua sacola, doutor.
É.
Quer que chame um guarda?
Não, é preciso não. A bolsa não tinha nada de valor. Obrigado, hein? Não foi nada. Eu vou saltar aqui.
Ué, sujeito gozado, roubaram a mala dele e ele nem se incomoda.
Voltar pra casa.
Que maravilha de bolsa! Bacana pra fazer compra no mercado.
É.
Onde foi que tu roubou ela, hein?
Ah, um cabeludo que ia no bonde se descuidou e eu apanhei a bolsa dele. Por engano, né? Deve estar cheia de muamba, hein?
Mano, abra logo, maninho. Eu tô precisando tanto de roupa nova.
Aê, eu tô abrindo. Ah, o jeito é arrebentar o cadeado.
Ah, pronto, pronto. Agora deixa que eu puxo o fecheclé.
Tá. Abriu. Alguma coisa embrulhada no jornal, né? E parece uma bola de futebol, né?
É. Nossa!
É a cabeça de um defunto, Maninho! Tu roubou uma cabeça de mulher!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Cadáver Esquartejado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
De que se trata, delegado?
Aparentemente trata-se de um assassinato. Até agora a polícia encontrou apenas dois pedaços da vítima.
Dois pedaços da vítima?
A coisa começou no domingo à tarde, quando o moleque procurou o distrito policial. Disse que havia alguma coisa estranha num terreno baldio da Praça Sãs Penha. Dois investigadores foram ao local e encontraram um corpo de mulher embrulhado em folhas de jornal.
O corpo inteiro?
Não. Apenas a parte superior do tronco. O corpo tinha sido serrado pela cintura. Também faltavam os braços e a cabeça. Depois de examinarem o achado, os médicos chegaram à conclusão de que o tronco pertencia a uma mulher branca, morena, forte, de baixa estatura e provavelmente brasileira. O doutor Aurélio também acha que quem esquartejou o cadáver conhece um pouco de anatomia.
Compreendo. E o tronco humano estava enterrado?
Mais ou menos. Quem quer que tenha escondido aqueles restos no terreno baldio estava com pressa e não fez um serviço perfeito. Na tarde de domingo, ao irem jogar bola no local, alguns garotos fizeram uma macabra descoberta.
Mas os jornais não publicaram nada?
A polícia começou a agir em sigilo, mas nada conseguimos. E ontem, segunda-feira, apareceu outro pedaço do cadáver.
A parte inferior do tronco?
Não, senhor. A perna esquerda também foi encontrada por um popular, embrulhada num jornal e enterrada noutro terreno baldio, perto da Voluntários da Pátria. A perna também foi seccionada no joelho e dobrada de maneira a ocupar pouco espaço. Alvos exames médicos provaram que se trata de outro pedaço do corpo da mesma mulher.
E não há nenhuma pista?
Nada. Ninguém apareceu para se queixar de nenhum desaparecimento. E o pior é que os jornalistas já se inteiraram do caso. E amanhã os jornais estarão cheios de informações.
Talvez seja melhor assim, delegado.
Quem sabe, né?
Talvez ao ler a notícia alguém apareça com a primeira pista.
Pode ser.
Bom, quer dizer que temos então a parte superior de um tronco de mulher e a sua perna esquerda.
Exato.
É pouco para reconstituir um cadáver.
Claro.
A menos que haja sinais de nascença. Delegado, que providência tomou até agora?
Decidimos entregar o caso ao Departamento de Polícia Judiciária. De agora em diante, o senhor ficará encarregado de tudo.
Verificaram a data do jornal em que estavam embrulhados os despojos?
Sim, senhor. Ambos os jornais tinham a mesma data.
Domingo?
Sábado. Aliás, o doutor Aurélio assegurou que a mulher morreu na quinta-feira ou sexta. Há 4 ou 5 dias, portanto, né? Se foi um crime, e tudo indica que foi, o assassino matou-a num dia e depois de esquartejá-la, começou a espalhar os seus restos pela cidade.
Portanto, deve haver alguns pedaços do corpo noutros terrenos baldios. Mas onde?
Sabe-se lá. Não podemos identificar a vítima sem encontrar a cabeça.
Ou as mãos, pelo menos.
Claro.
Talvez as impressões digitais.
Sem dúvida. Porque... Quem será, né?
Dá licença.
Hã?
Eu estou procurando o inspetor Nogueira.
Faça o favor de entrar, sou eu.
Meu nome é Mercino, não sabe? Eu estou chegando de Salvador. Ontem procurei a Polícia Central e me mandaram vir falar com o senhor.
De que se trata?
Trata-se de minha prima, não sabe? O nome dela é Lucimar. A nossa família lá na Bahia está preocupada. Desde que veio para o Rio de Janeiro, Lucimar nunca mais deu notícias. Pois é, eu trabalho no comércio de Salvador. Sou caixeiro de um armarinho. E estou de férias. Lucimar veio do norte já faz um ano e, segundo diz, numa carta para a irmã dela, se casou pouco depois de chegar no Rio. Noutra carta, ela mandou um endereço, mas nunca mais escreveu no senhor. Daí eu entrei de férias na semana passada e resolvi vir passar 15 dias no Rio. Cheguei e procurei minha prima no endereço que ela deu, mas não encontrei. Lucimar nunca morou naquele endereço. Aí eu fiquei preocupado, não sabe? Procurei minha prima por todas as bandas e não encontrei. Lucimar desapareceu.
Então o senhor resolveu procurar a polícia?
Sim, senhor. Minha prima saiu de casa com a família e... Onde é que ela pode estar?
O senhor disse que ela se casou?
Foi o que escreveu na carta para minha prima. Mas não disse quem era o marido. Lucimar já tem 25 anos, mas nunca teve muito juízo, não. Por que nunca mais escreveu? E por que mandou um endereço errado para a família? Será que a polícia não encontra Lucimar?
Depende, né? Talvez a encontremos. Sua prima tinha algum sinal de nascença?
Não, eu acho que não.
Como é o aspecto físico de sua prima?
Bom, Lucimar é forte, baixa, muito bonita, morena e de cabelos compridos. Mas não tem nenhum sinal, não, senhor. Olha, eu trouxe o retrato dela.
Deixa eu ver. Muito bonita, realmente. Eu posso ficar com esse retrato, senhor Gomercindo?
Claro que sim. Esse retrato é da irmã dela. Maria me pediu que encontrasse Lucimar e fizesse ela voltar para o norte. Mas não sei onde ela se meteu. Será que está escondida?
Talvez tenha lhe acontecido alguma desgraça.
Não fale assim, inspetor. O senhor pensa que ela talvez esteja morta?
Uma mulher cujo tipo corresponde ao de sua prima foi assassinada nesta capital e seus restos foram espalhados pela cidade. Por enquanto, apenas encontramos a parte superior do tronco e uma perna. Não acredito que o senhor a identifique assim.
Não posso.
Sim, temos que encontrar a cabeça da mulher. Mas onde será que o assassino a enterrou? Bom, deixe seu endereço comigo, Sr. Gumercindo. Logo que obtiver os outros dados, eu chamarei para fazer o reconhecimento do corpo. Alguma coisa me diz que estamos na pista certa.
Outra novidade, inspetor.
O que aconteceu, delegado?
Apareceu outro pedaço da mulher.
Não, diga, onde?
No outro terreno baldio, perto da estação do metrô da Praça 11. Um guarda encontrou a perna direita da mulher, embrulhada em jornais, meio enterrada num terreno paralelo à estrada de ferro.
Bom, ainda não se fornece nenhum meio seguro de identificação.
É.
Vocês investigaram as declarações do senhor Gumercindo?
Sim, senhor. O rapaz está dizendo a verdade. Veio de Salvador na quinta-feira passada e andou procurando a prima por toda a parte. Seus documentos estão em ordem. E ele hospedou-se num hotel do centro da cidade.
Sim, sim, eu sei. E quanto ao novo achado?
Pertence ao mesmo cadáver. Os médicos acham que a mulher deve ter entre 24 e 26 anos. É, combina com a idade de Lucimar, né? É, inspetor, estou quase apostando que é ela.
É, eu também. Agora vejamos. Há um detalhe curioso nos locais em que apareceram os despojos da mulher.
É?
Todos os terrenos baldios ficam situados próximos dos pontos de linhas do metrô.
Eu não reparei nisso, não.
Pois então repare. Veja aqui no mapa da cidade. Ó.
É, tem razão, inspetor, tem razão. Parece que o nosso homem anda de metrô quando sai para enterrar os restos de Lucimar.
Tenho a impressão de que o assassino mora perto de uma estação do metrô.
É, tem razão, tem razão.
Portanto, já que não temos outra pista, é interessante verificar se não desapareceu nenhuma mulher de nenhuma casa perto da estação do metrô.
Perfeito, inspetor, perfeito. Eu vou tratar disso.
A outra coisa, também seria interessante destacar alguns homens para dar em busca em todos os terrenos baldios próximos das estações do metrô.
Claro.
É, pode ser que eu tenha razão.
Doutor, como a polícia não me chamou, eu vim saber se houve novidades.
Por enquanto, não há nenhuma novidade, Sr. Gumercindo. A menos que o senhor tenha se lembrado de mais alguma coisa.
Não, não, senhor. Eu lhe disse tudo quanto sabia.
O senhor me disse que sua prima brigou com a família.
É, sim, senhor. Lucimar tem um gênio danado. Só faz aquilo que quer, sem pedir conselhos a ninguém. E às vezes faz tolices. O seu casamento, por exemplo.
O senhor faz ideia, ao menos, se o marido dela também é nortista?
O marido deve ser algum sujeito daqui que a conheceu depois que ela chegou. Inspetor, o senhor acha que mataram minha prima? Acho que é ela mesmo?
Ainda não posso lhe responder com exatidão, mas tudo faz crer que sim. O senhor viu os despojos encontrados pela polícia?
Eu estive no necrotério e olhei. É horrível aquilo. Mas não sei ainda se aquilo pertence a Lucimar. Deus queira que não, inspetor. Porque se o marido dela matou, também não adianta. Mesmo assim, nós não sabemos quem é o marido dela.
Você, inspetor.
Pois não?
Parabéns, hein? Parabéns. O senhor acertou.
Encontraram alguma pista?
Não, senhor. Mas encontramos outros pedaços do cadáver. O senhor acertou, hein? Agora temos o corpo todo. Só nos falta a cabeça.
Como? Encontraram?
Encontramos, senhor Gumercindo. Aliás, foi bom encontrá-lo aqui. O senhor deve vir comigo para identificar o corpo de sua prima.
Sim, é possível que agora o corpo possa ser identificado. Onde estavam os outros despojos, delegado?
Em terrenos baldios, próximos dos pontos do metrô. Olha aqui a lista.
Estou vendo. Sempre perto de estações do metrô.
Todos os pedaços do cadáver estavam embrulhados em jornais com a data de sábado. E todos os jornais eram matutinos. Parece que o esquadrejador comprou diversos jornais especialmente para embrulhar os restos de sua vítima.
E não há dúvida de que ele pegou o metrô. Deve morar perto de uma estação.
Inspetor, na carta que escreveu para a irmã, Lucimar falou que estava morando na rua Estácio de Sá. Mas eu estive lá e não a encontrei.
Talvez houvesse algum engano no número da casa. Delegado, seria interessante visitar casas existentes perto da estação do Estácio, hein?
Mas nós já as visitamos, inspetor, e não encontramos nada. não desapareceu nenhuma mulher de nenhuma daquelas residências.
Pois então vamos ampliar as pesquisas pelas ruas adjacentes. Mai Lacerda, Zamenhof. Em alguma dessas ruas está um homem, delegado. Ou pelo menos devia estar no momento em que cortou em pedaços a pobre mulher.
Com licença, inspetor.
Pois não?
Mandaram-me procurar a polícia judiciária. Eu sou o condutor da linha Paula Matos em Santa Teresa.
Sente-se, meu velho, sente-se. Estou às suas ordens.
Eu li nos jornais esse negócio do encontro de um cadáver feito em pedaços. E penso que aquilo talvez tenha alguma coisa a ver com o caso. Os jornais dizem que o homem que espalhou os restos da mulher pela cidade deve ter usado uma bolsa grande ou uma mala.
Exato. Essa é a minha opinião. O que foi que aconteceu?
Bem, na segunda-feira passada aconteceu uma coisa estranha no meu bonde. Eram umas 10 horas da noite e o bonde não estava muito cheio, não. Quando foi na altura da Joaquim Murtinho, um ladrão roubou a bolsa de lona de um passageiro.
Um ladrão roubou a bolsa de lona?
Sim, senhor. Uma grande bolsa azul com o nome de uma companhia de aviação. O mais estranho é que o sujeito que levava a bolsa, um camarada cabeludo de óculos escuros, não se importou com o roubo. Qualquer outra pessoa faria um escândalo danado. O sujeito não quis nem que eu chamasse um guarda.
Parece que o dono da bolsa não queria chamar a atenção. Você conhece esse passageiro?
Não, senhor. Era um cara cabeludo de óculos escuros. Mas o ladrão, se não me engano, eu conheço. Não é a primeira vez que ele viaja comigo. E de outra vez bateu a carteira de outro passageiro. O estilo dele é esse, sabe? Rouba as coisas, salta do bonde andando e desaparece.
E você sabe quem é ele?
Não sei. Mas penso que é o mesmo. Um batedor de carteiras. Eu me lembro da cara dele. De maneira que, se o encontrar outra vez...
Espere, venha comigo.
Sim, sim.
Vamos examinar algumas fotografias nos arquivos da central.
Sim, sim.
Pode ser que você o encontre outra vez.
Aqui está, inspetor. Não há a menor dúvida. Esse é o homem que roubou a bolsa do passageiro.
Deixa-me ver. Armando Buccioli, vulgo Maninho. Descuidista e batedor de carteiras. 5 entradas na polícia. Atualmente em liberdade.
Eu conheço o Maninho, inspetor. É pinta brava. Mas há mais de 3 meses que não o apanhamos.
Será difícil descobrir o endereço dele?
Fácil. Maninho é cunhado do Honório Bicudo, nosso alcaguete. Vou telefonar para o Honório e ele me dará o serviço.
Tu não vai mais sair de casa, não, é?
Me deixa, mulher. Tu não leu os jornais? A polícia está procurando o resto do corpo da mulher. Eu não vou sair de casa enquanto as coisas não ficar melhor.
Tu fez besteira desde o começo, Maninho. Devia de ter procurado a polícia e entregado a cabeça da mulher.
Tá maluco, é? Se a polícia me pegasse, ia me fazer confessar coisa que eu nunca fiz. Não. De jeito nenhum eu podia contar a história para a polícia.
Mas se tu dissesse que tinha roubado a bolsa no bonde sem saber o que havia dentro...
Nunca. Aí mesmo que eles me mandaram pro xadrez. Você é melhor. Ninguém sabe que a cabeça da mulher está enterrada no quintal. E depois que a polícia descobriu o assassino...
Mas tu sabe quem é o assassino, Maninho? Você devia estar lá.
Eu não sei, Penha. Já disse que não conheço o cara. Nem reparei direito nele. Pra mim era um otário como outro qualquer. Só sei que era cabeludo e tinha óculos escuros. Não ia adiantar nada eu me apresentar à polícia, né? Vamos esperar. Olha, o caso foi entregue ao Departamento de Polícia Judiciária. Mais tarde ou mais cedo, ele encontrará um assassino.
Se esconde, Maninho. Atrás do armário, pode ser a polícia.
Boa noite. Suponho que seja a dona Penha, esposa do Maninho.
Sou, sim, senhor. Mas meu marido não está em casa, não. Maninho saiu.
Eu sou o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária. Com licença, seu marido saiu?
É.
Pois deve ter saído com muita pressa.
É, por que diz isso, inspetor?
Porque esqueceu a sombra na parede. Ali atrás daquele armário.
Não tem nada a ver com isso, não.
Então, como explica o encontro de uma bolsa de lona contendo uma cabeça de mulher enterrada no quintal de sua casa?
Eu não sei. Eu nunca tinha visto aquela bolsa.
Conte a verdade, maninho. Eu acredito que você não tenha matado a mulher. Mas sabe quem foi o assassino? Você roubou a bolsa na noite de segunda-feira, num bonde de Santa Teresa.
Bom, Ah, tá bom, inspetor. Eu confesso. Eu abafei a bolsa de um cara, mas não conheço ele, não. Não conheço, eu juro. Quando cheguei em casa e vi que tinha uma cabeça dentro da bolsa, eu tomei um susto, né? Pergunta à minha mulher. Fiquei com medo de falar e enterrei tudo no quintal.
Bom, neste momento estamos procurando identificar a vítima. Mas você poderá nos ajudar contando tudo. Quem é o assassino?
Não sei, inspetor. Só sei que era um sujeito cabeludo, de óculos escuros. O homem não era de falar muito.
Mas falou alguma coisa. Tinha sotaque baiano?
Não, senhor. Pelo contrário. Me pareceu que ele era português.
Ótimo, estamos caminhando. Maninho, se você ouvisse de novo, seria capaz de reconhecê-lo?
Ah, não, senhor. Não reparei muito nele, não. E depois, na hora que ele tirar aqueles óculos escuros, ficou a cara diferente, né?
Entre, senhor comerciante. Agora vamos precisar ainda mais de sua ajuda.
O corpo foi identificado, delegado.
O senhor Gumercindo acabou de reconhecer no necrotério os restos de Lucimar. Trata-se realmente de sua prima.
Quem fez isto, inspetor? Quem foi o miserável?
Ainda não sabemos quem matou sua prima, senhor Gumercindo. Mas já estamos próximos do desenlace. Nesses casos, o mais difícil é identificar a vítima. O resto virá com o tempo. O senhor costuma usar óculos escuros?
Óculos escuros? Não, senhor. Eu não tenho óculos escuros.
Ah, não é esse não, inspetor. O cabeludo tinha mais cor. Com perdão da palavra, parecia um zebu.
E a respeito do exame da bolsa, delegado?
Os peritos ainda estão trabalhando. Só amanhã saberemos alguma coisa. Senhor Gumercindo, o senhor pode voltar para o hotel. Mas você, maninho, você vem comigo. Seu hotel é o xadrez.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, O Cadáver Esquartejado.
Aqui está o laudo de perícia. O senhor vai ter uma surpresa, hein? As manchas de sangue encontradas...
Já imagino do que se trata. Nem todas as manchas de sangue encontradas na bolsa têm a mesma origem, não é isso?
Isso mesmo. Como foi que adivinhou?
Ora, delegado, desde que os médicos afirmaram que o esquartejador seccionou os membros no cadáver com bastante perícia, eu comecei a pensar num cirurgião. As investigações, porém, provaram que não havia nenhum hospital envolvido no caso. Então, resolvi pensar noutra profissão menos científica, mas para o exercício da qual também exigida uma certa perícia em separar a carne dos ossos.
O senhor parece adivinho, inspetor. Os peritos do laboratório descobriram que na base da bolsa existem manchas de sangue de boi.
Isso veio apenas confirmar as minhas suspeitas. O assassino não é médico, é um açougueiro.
É, justamente. Pelo menos a bolsa esteve depositada em alguma superfície onde havia sangue de boi.
Um cepo de um açougue, por exemplo.
Outra coisa, os médicos estão desnorteados quanto ao dia da morte. Não sabem se o crime ocorreu na sexta-feira, no sábado ou no domingo.
Oh.
Alguns dos esposos parecem mais bem conservados do que os outros. A cabeça, por exemplo, está mais conservada do que o resto do corpo. É como se o criminoso tivesse guardado a cabeça da mulher num lugar muito frio.
Bom, isso facilita o nosso trabalho, delegado. Agora só nos resta localizar um açougue no estácio. O nosso erro foi procurar uma mulher desaparecida de uma casa de família. O que devíamos ter procurado desde o início era um açougue com o seu competente frigorífico.
seu Augusto.
Pronto, minha senhora. Vai ser.
É, 2 quilos de filé mignon. Mas me coste daquele mais bonito.
Sim, senhora, é pra já.
O senhor já recebeu alguma notícia de sua senhora?
Como?
A sua senhora já escreveu depois que embarcou para o sul?
Ah, já sim, já escreveu, sim senhora. Eu recebi carta ontem à noite. A Lucimar deve voltar no fim do mês.
Sim.
Se não, resolver ficar e morar com a mãe, né?
Ah, compreendo. Bom, mas eu não tenho nada com a vida alheia. Perguntei por perguntar.
Pronto, dona Nicota. Tá aqui a carne.
Sim, senhor.
Eu vou embrulhar nessa folha de papel aqui. Agora aqui.
O que foi, seu Augusto?
Não, nada não, senhora. Pode pagar na caixa. Ó, cuidado com a sua bolsa, hein?
Ah, é mesmo. Eu vivo deixando a bolsa em todos os lados. Mas, por falar nisso, o senhor soube daquele caso? Prenderam um ladrão, um batedor de carteira que mora perto da minha casa.
Ah.
É um tal de Maninho.
Sim.
Parece que ele também está envolvido no assassinato daquela mulher.
Ah, é? Eu não sabia, não. As suas ordens, minha senhora.
Obrigada, seu Augusto. Eu vou andando. Tome, Tinoco. É a conta certa. Desculpe-me. Tome, eu esqueci-me de que você é canhoto.
Passe bem, dona Nicota.
Esse açougueiro parece tão misterioso. O que será que ele viu no jornal na hora de embrulhar a carne? Por que ficou tão pálido? Vamos ver seu encontro. Ué, teria sido essa fotografia? Lucimar. Espera aí, esse retrato? Sim, é o retrato de Dona Lucinda, esposa do seu Augusto. Mas então, Dona Lucinda não embarcou para o sul? Meu Deus, seu Augusto matou a mulher dele. Anos que eu sou freguesa de lá, porque moro perto. Mas eu nunca pensei que o seu Augusto...
E o açougueiro estava nervoso?
Ah, sim, senhor. Há coisa de 2 ou 3 dias, ele me disse que a mulher tinha embarcado para o sul, para visitar os pais. Ninguém viu ela embarcar, e agora...
A senhora reconheceu o retrato no jornal?
É, dona Lucinda. Só que no jornal está com outro nome. Mas é ela mesma, sim, senhor. O seu Augusto era solteiro quando abriu o açougue. Casou-se com Dona Lucinda há 1 ano. Ele matou o inspetor. Eles viviam brigando muito e seu Augusto de vez em quando batia nela. Mas que desgraça, meu Deus.
O senhor vem comigo, inspetor?
Sim, delegado. Vamos logo antes que o homem também desapareça.
É.
Sim, senhor. Este é o açougue do senhor Augusto, mas o patrão não está.
Como não está? Para onde que ele foi?
Eu não sei, não, senhor. Estes últimos dias o patrão tem andado muito nervoso. Olha, agora há pouco me pediu que ficasse tomando conta da casa, vestiu o paletó e saiu. Não disse para onde ia nem quando voltava.
Seu patrão é um homem forte e cabeludo, não é?
Não, senhor. O seu Augusto é completamente careca.
Veja esta fotografia, rapaz. Conhece esta moça?
Peraí, deixa eu ver. Ah, sim, senhor. Conheço, é Dona Lucinda, esposa do seu Augusto. Ele disse que ela viajou para Porto Alegre.
Mas você sabe que não é verdade, não é, Tinoco? Você sabe que Dona Lucinda, cujo verdadeiro nome é Lucimar, foi assassinada.
Sim, inspetor. Eu sei. Eu sei de tudo, mas eu tive medo de falar. O seu Augusto cortou a mulher dele em pedacinhos. Eu vi, inspetor. Foi na noite de sexta-feira. Às vezes eu durmo no açougue e nem aviso ao patrão, né? Foi assim naquela noite. Eu estava dormindo naquele canto quando escutei o patrão entrar pelos fundos. Ele mora nos fundos da loja, num apartamento muito bonito. Mas quando entrou naquela madrugada, vinha arrastando o cadáver de Dona Lucinda.
Que horas eram?
2 da madrugada. Aí, o patrão levou o cadáver para o sepo. E eu fiquei muito quieto para que ele não me visse, né? Eu estava morrendo de medo, sim, senhor. O seu Augusto levou mais de 3 horas cortando os pedaços da mulher. Depois do serviço feito, o corpo da Dona Lucinda estava dividido em 7 pedaços. Aí, doutor, o patrão embrulhou tudo num pano de estopa e meteu no fundo do frigorífico. Eu vi, inspetor, eu vi.
E no dia seguinte?
Bom, no dia seguinte ele me avisou que havia uma carne especial guardada no fundo do frigorífico e que eu não devia mexer. Porque o senhor sabe que eu não tive nem voz para responder.
Isso de manhã, né?
Claro, de manhã. Mas acho que ele não percebeu nada. Primeiro eu pensei em avisar a polícia, mas depois eu fiquei com medo, o senhor sabe, inspetor? O seu Augusto, quando se aborrece, ele é uma fera. O senhor precisava ver como ele batia na mulher. Eu tenho pena é por causa do filhinho.
Filhinho?
Sim, senhor. Quando chegou ao Rio, a moça trazia uma criança no colo. Devia ter 1 ano, mais ou menos. Agora, seu Augusto fugiu e deixou o menino chorando lá dentro.
Você tem certeza de que o seu patrão é calvo?
Tenho, sim, senhor, tenho. Mas eu sei onde o senhor quer chegar. O homem que distribuiu os pedaços de Dona Lucinda pela cidade era cabeludo, não é? Ah, eu sei. O seu Augusto tem uma cabeleira postiça. O senhor sabe que não ficou muito boa e por isso ele quase não usava.
É, está tudo esclarecido, inspetor. Já descobrimos o local do crime, um apartamento que fica nos fundos do açougue. O homem degolou a mulher na sala e depois lavou o soalho. Encontramos uma criança num berço, chorando e chamando pelo papai.
É essa criança que complica tudo, delegado. Se não me engano, o primo da vítima nos disse que Lucimar era solteira.
Minha prima era solteira e não tinha filhos. Quando veio do norte, veio sozinha. Eu não posso compreender.
Tem certeza, Sr. Gumercindo, de que não houve nenhum escândalo em Salvador que envolvesse o nome de sua prima?
Ah, não, inspetor, não. Nossa família, pelo menos, não sabia de nada. Será que ela escondia o filho da família?
A propósito, o senhor já avisou seus parentes em Salvador?
Eu já, senhor, já. E os pais de Lucimar me encarregaram do enterro. O velho Onofre vai mandar-me o dinheiro necessário.
Os pais de sua prima não demonstraram desejos de vir ao Rio?
Não, senhor. E também não querem que o corpo seja removido para lá. É estranho, realmente. Dá a impressão de que meus tios estão muito zangados com a pobre Lucimar. Será que, afinal de contas, ela lhes deu um desgosto?
Não há meios de localizar o açougueiro, inspetor. Toda a polícia está de alerta, dando buscas pela cidade, mas até agora não encontramos a pista do fugitivo.
Deixei um detetive de guarda no açougue para o caso do homem voltar. E publiquei uma nota nos jornais pedindo ao fugitivo que se apresente à polícia. Mas não acredito que ele me atenda. O senhor Augusto está apavorado.
Não é para menos. Toda a trama foi descoberta. E o filhinho?
O empregado do açougue, Tinoco, ficou tomando conta da criança. Parece que ele gostava da falecida Lucimar e prontificou-se aqui, né?
Com licença, inspetor.
Entre, Tinoco, entre. Eu estava falando a seu respeito. Como está o menino?
Muito bem. Está na casa de minha mãe. Mas temos que encontrar o patrão, né? A polícia ainda não descobriu o esconderijo dele?
Ainda não. É quase certo que ele continua escondido por aqui. Logo que demos pela sua fuga, eu mandei vigiar todas as saídas da cidade.
É, eu tenho o maior interesse em entregar o criminoso à justiça, inspetor. Quero que seu Augusto pague pela atrocidade cometida. Por isso estive pensando numa coisa. O senhor sabe, ele gostava muito de beber num boteco ali da Rua da Lapa. É, era velho freguês lá da casa. Quem sabe se numa hora destas não foi pra lá e ele...
Sim, é possível. O homem pode estar homiziado em algum botequim. Venha conosco. Quero que você nos aponte o boteco em questão.
A casa é essa aqui, inspetor. Mas ele não está em nenhuma das mesas, né?
Vamos entrar, delegado. Quero dar uma espiada nos fundos.
Repare no garçom, inspetor. Está nos olhando com curiosidade.
Não o deixe passar na nossa frente.
Na bomba, quieto, rapaz. Quieto, a polícia. Fica onde está.
Vamos, senhor. Vamos atravessar a cortina. Pare.
Pare ou eu atiro.
Não, não atira, não. Não faça mal. Eu me entrego. É melhor assim. Eu estou resolvido a contar tudo com a polícia.
Sente-se, senhor Augusto. Vamos esclarecer tudo de uma vez.
Foi este homem, então, o assassino da minha prima?
Quem é você?
Sou um primo de Lucimar, que veio do norte à procura dela.
Ah.
Foi graças a mim que a polícia descobriu seu crime. Por que a matou? Lucimar era uma criança.
Lucimar era uma traidora. O fim dela só podia ser esse. Eu conto tudo, inspetor.
Sim?
Eu conheci Lucimar há um ano, logo depois que ela chegou da Bahia. Então, ela me disse que se chamava Lucinda e que era viúva. Trazia um filhinho de colo e queria arrumar um emprego. Eu dei emprego para ela de governante em minha casa e... sabe como é? Eu gostei dela. Aí resolvemos casar. Casamos apenas no civil, sem chamar atenção. Tudo ia muito bem até que eu encontrei uma carta da irmã dela, remetida para a casa de uma vizinha. Nessa carta, a irmã dizia que ela era casada.
Casada?
É.
Não, é impossível. Nós não sabíamos disso. Então minha prima nos mentiu. Ela não era casada nem viúva. Pelo menos nós não sabíamos.
A sua prima era uma grande mentirosa. Ao descobrir que ela tinha casado comigo, sendo casada no norte, eu fiquei furioso. Daí em diante, eu confesso, eu comecei a maltratar ela porque ela merecia. Mas Lucimar me disse que o seu nome falso, Lucinda, ia despistar todo mundo e ninguém ia saber do seu primeiro casamento. E me garantiu que o marido nunca a encontraria.
Agora começo a compreender. Lucimar casou-se com Antoninho.
Quem é Antoninho?
Um antigo namorado dela. Os pais não queriam o casamento e eles deixaram de se encontrar. Mas vai ver que... sim. E o Antoninho era muito ciumento. Por isso ela fugiu para aqui.
É possível. Continue, senhor Augusto.
Foi isso mesmo. A Lucimar me disse que tinha fugido do marido porque ele era uma peste. E que ele tinha ameaçado se vingar, né? A nossa vida foi um inferno depois disso. O Lucimar não prestava, inspetor. Às vezes deixava até a criança com fome para ir passear. Até que chegou aquela maldita sexta-feira.
O dia em que o senhor a matou.
Não, seu delegado. Ninguém pode me acusar disso. Naquela sexta-feira, eu trabalhei até tarde no açougue. E depois de fechar, eu fui para o apartamento. A criança estava chorando no berço. Procurei Lucimar e não encontrei. Aí eu fui jantar, né? E esperei até meia-noite. Nada. Aí eu reparei que tinha umas manchas esquisitas na sala. Era sangue, inspetor. E escondido atrás do sofá estava o cadáver da minha mulher.
Compreendo. Alguém a mataram enquanto o senhor estava no açougue.
Olha, eu juro que é verdade, inspetor. Eu não a matei. Ao encontrar o cadáver com a garganta cortada, eu fiquei apavorado. Todo mundo sabia que eu batia nela e podiam pensar que eu tinha assassinado ela. Então eu esperei até as 2 da madrugada e arrastei o corpo para o açougue. Aí eu retalhei tudo, decidido a fazer desaparecer as provas do crime, né? Eu tive medo, inspetor, tive medo.
Natural. Mas não havia nenhuma arma próxima do cadáver?
Não, senhor. Eu penso que o assassino usou uma navalha, né? Eu não, eu usei o facão, a machadinha e o serrote. Mas Lucimar já estava morta quando eu esquartejei e guardei os pedaços no frigorífico. No dia seguinte, eu embrulhei os pedaços em jornais, decidido a espalhar eles pelos pontos mais distantes da cidade, né? No sábado à noite, eu fiz 3 viagens de metrô, levando 3 pedaços. E fui enterrar eles bem longe. No domingo eu fiz outras 3 viagens e enterrei mais 3 pedaços. Mas na segunda-feira, no bonde de Santa Teresa, quando eu levava a cabeça de Lucimar...
Eu sei. Um ladrão roubou a bolsa e teve o maior susto de sua vida. Acredito que esteja nos contando a verdade, Sr. Augusto. Realmente a arma que matou sua esposa não foi um facão de açougue. Foi um estoque.
Um estoque? Que é isso?
Uma lâmina muito fina usada comumente dentro de uma bengala. Quem matou Lucimar, Sr. Augusto, foi o primeiro marido dela. Gumercindo.
O senhor está doido, inspetor?
Largue essa bengala. Se fizer mais um gesto, eu o queimo.
Está bem, delegado, está bem. Eu me entrego. De nada serve o meu estoque diante do seu revólver.
Eu só suspeitei do Gumercindo quando vi a sua ansiedade em acusar o açougueiro. Depois comecei a pensar na possibilidade de Lucimar ter se casado com um primo. Isso não seria uma coisa do outro mundo.
Quer dizer que foi o Gumercindo quem matou a mulher?
Exato. Mesmo que ele não confesse, temos todas as provas. Inclusive o estoque dentro da bengala. A história é a seguinte. Lucimar fugiu de Salvador com o Fininho, abandonando o marido. Gumercindo jurou vingar-se e logo que pôde, veio para o Rio, decidido a matar a mulher. Aproveitou as férias para isso. Aqui chegando, esteve na casa de uma vizinha de Lucimar, para onde a irmã dela escrevera, e soube que a mulher se casara de novo com um açougueiro. Na tarde de sexta-feira, enquanto o Sr. Augusto estava no açougue, Gumercindo entrou na casa e se defrontou com a mulher. Discutiram e ele a degolou, usando o estoque oculto dentro da bengala que sempre o acompanha. Depois saiu da casa sem ser visto e ficou à espera do desenlace. Mas o novo marido de Lucimar ocultou as provas do crime, em vez de dar o alarme. Isso desnorteou Gumercindo, ansioso por se vingar também do homem que casara com a esposa. Foi então que ele cometeu o seu maior erro. Procurou a polícia e deu parte do desaparecimento. Esse fato o ligou ao crime e fez com que eu ficasse de olho nele. Bom, o resto já sabemos. Quando o Sr. Augusto nos revelou que a esposa já estava morta quando ele a esquartejou, eu compreendi que o verdadeiro assassino devia ser o seu primeiro marido. E que o seu primeiro marido podia ser o seu primo.
Como foi que o senhor descobriu que tinha sido usado um estoque? A perícia não sabia.
Nem eu, delegado.
Hã?
Sabia apenas que fora usada uma lâmina fina e afiada. O que me fez pensar em estoque foi a teimosia do senhor Gumercindo em nunca se separar da bengala.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Cadáver Esquartejado. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Nilton Barros foi o condutor, Wilson Marcos Maninho, Nilton da Mata Augusto, Célia de Castro Nicota, Laio Júnior Tinoco, Neida Rodrigues Penha, Orlando Melo Gumercindo, Carlos Leão Inspetor Nogueira, Rodney Gomes o Delegado. A locução foi de Aurélio de Andrade, a contra-regra de Geraldo Cruz e o controle técnico de Manuel Coutinho. Na sonoplastia, trabalhou José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. A supervisão foi de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.